Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é Como É Que É, nosso programa de todos os dias aqui na Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala de pautas curiosas, pautas importantes, pautas que, claro, estão no noticiário. Vamos começar a semana com saúde, vamos começar a semana com saúde feminina, métodos contraceptivos. Vamos falar especialmente hoje do DIU, esse método justamente contraceptivo que está ganhando cada vez mais adeptas por aí. A gente vai falar se isso está acontecendo mesmo e por quê, por qual motivo as mulheres estão querendo colocar o DIU e não estão aderindo a outros métodos contraceptivos. A gente vai falar também os benefícios do DIU, se há alguma contraindicação de repente, se existem mulheres que não podem colocar o dispositivo, mas nada é livre de polêmicas, inclusive. O DIU aí nas redes sociais ainda é comentado, ainda é criticado por algumas pessoas. A gente vai descobrir o porquê hoje, com ela, Giovana Oliveira, repórter de Equilíbrio da Folha. Giovana, muito obrigada, viu, por vir. Novamente, né? Sua segunda vez.
É minha segunda vez. Olha, e aí, sobre direitos reprodutivos, novamente.
É verdade. É meu tema. É seu tema. Então, vamos, muito obrigada isso. Por vir para falar sobre esse assunto hoje. Eu vou começar te perguntando assim, o basicão mesmo. Como o DIU funciona? E quais são as opções disponíveis? Porque a gente não tem somente um DIU, certo? Então, quais são as opções que temos?
Bom, o DIU, falando de polêmica, tem a polêmica que o DIU é um abortivo. Começando falando
já
que não é.
Já falou da polêmica. Trouxe a polêmica,
tá.
É isso aí.
Não é um abortivo. Então, como ele funciona? A gente tem quatro tipos de DIU. Tem um DIU de cobre, o DIU de cobre e prata, o DIU, que é o Mirena, que ele é hormonal, e o Kailina, que também é hormonal. Então, ele é dividido assim. Temos os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Okay. E aí, ele é um dispositivo em formato de T, que ele é inserido no útero. E ele não funciona de forma alguma interceptando um feto ou algo que já estaria ali construindo. Falando de um jeito bem simples, assim, bem bobo, sabe aquele papo assim de eu sou o espermatozoide vencedor? Basicamente, o que o DIU faz é não permitir que nenhum espermatozoide vença. Ele para os movimentos do espermatozoide e ele não consegue chegar ali para poder fazer a fecundação. Então, tem um DIU de cobre que faz isso a partir do cobre, que fica ali no colo uterino e também impede essa passagem. E tem o DIU hormonal, que faz isso a partir do hormônio, ali naquele local só. Não fica no sangue nem nada.
Perfeito.
E aí ele também impede a passagem do espermatozoide.
Perfeito. Você falou então DIU de cobre, DIU de prata e os hormonais. Isso. O DIU de cobre, o próprio material, então, ele já é uma proteção. Não é necessário nenhum complemento hormonal nesses casos de cobre e de prata.
Exato.
Aí eu quero te perguntar uma especificação. Por ser de cobre ou de prata, porque normalmente a gente tem essa concepção de que coisas hormonais são mais eficazes, né? Digamos assim, a gente tem, por exemplo, a pílula, né?
Sim.
O anticoncepcional, que tem aí 99,8% de eficácia. O DIU a mesma coisa? Varia entre os materiais?
É a mesma coisa. O de cobre, ele é 99,5% e o hormonal 99,8%. 8%, algo assim. Não é uma diferença muito grande. E aí tem, sobre o anticoncepcional, a pílula, tem algumas pesquisas que indicam que, apesar de ser entre 99% por ali, na prática não é assim que funciona, porque depende muito do nosso uso. Então depende da mulher o tempo inteiro, às 10 horas, por exemplo, você vai todo dia ter que tomar o anticoncepcional, ter cuidado com os remédios que você vai estar tomando para ver se não vai interferir no funcionamento. Então, isso reduz a capacidade dele de anticoncepção.
Por isso que você acredita que as mulheres estão escolhendo o DIU e não outros métodos contraceptivos nesse caso? Porque o DIU você coloca e tem uma validade aí de alguns anos, né?
Isso, segundo os especialistas, é mais isso mesmo. É mais fácil, você não precisa ficar controlando o tempo inteiro. E principalmente para mulheres que não preveem a curto prazo uma gravidez, que não desejam, você tem uma ali de 5, de 10 anos até, 5 anos a 10 anos, em que você vai só não pensar sobre isso. Obviamente vai poder usar preservativo, outras formas, mas só que a premissa é que você vai estar ali com sua contracepção, não depende de você. É algo que já está sendo feito independente do que, das suas ações. Então é isso que mais atrai as mulheres no DIU.
Perfeito, a gente está falando do DIU para a gravidez, obviamente, como você falou, para ISTs, né? No caso, você obviamente precisa continuar se protegendo de outras formas, o DIU previne gravidez. É, quais os outros benefícios, assim, além, claro, dele cumprir o seu papel como eficácia grande, existem outros?
A principal realmente é a contracepção e a longa duração, e você poder ficar esse tempo sem pensar. Principalmente isso para cobre e prata. O hormonal tem alguns benefícios a mais. E aí, eu não consigo tentar explicar isso direito. Porque assim, minha faculdade de medicina que não foi feita, e eu fico dependendo muito do que os especialistas me disseram.
Não, mas perfeito.
Mas eles falaram que o Mirena, por exemplo, ele tem uma pouca quantidade de hormônio, mas ele ainda interfere ajudando o seu endométrio. Então, para quem tem endometriose, etc., isso pode funcionar melhor. E ele previne doenças do endométrio, em geral. Então, o hormonal pode funcionar dessa forma. E tem estudos que indicam que o Mirena também ajuda mulheres que estão entrando ali na menopausa. E aquela fase, aquela dificuldade que elas enfrentam, ele dá uma ajudada. Mas só que o principal realmente é a contracepção. Tanto que os próprios médicos falam que quando você quer outros benefícios, como prevenir a acne, que é uma coisa que se fala muito, a pílula anticoncepcional.
Sim.
Ou então regular a sua TPM, regular o seu ciclo menstrual, o DIU não tem nada a ver com isso. E aí você pode optar pela pílula anticoncepcional ou por outros métodos que vão ajudar, porque o DIU não mexe em nada com o ciclo menstrual, porque ele é tópico, né? Então ele só funciona ali realmente fazendo aquela barreira. Mas o seu ovário continua o mesmo. Não tem nenhuma diferença. Então você vai sentir a TPM, vai sentir vindo ali. E aí tem esse outro benefício do Mirena, do Kailina, que pode ser que reduz a sua menstruação. Então é bom para mulheres que têm fortes menstruações, que têm fortes cólicas, ele pode reduzir um pouco isso. E o Mirena tem alguns estudos que mostram que chega a quase zerar, em 40% dos casos, zerar a menstruação. Acho que isso também é um grande benefício
para
algumas mulheres.
Com certeza.
Mas o de cobre tem o efeito ao contrário.
Entendi. Então, por exemplo, ajudar na cólica, por exemplo, efeitos mais fisiológicos também não tem nada. Assim.
Não. Na realidade, ele piora a cólica e piora o sangramento. Então, essa é uma contraindicação dele.
Entendi. É isso que eu ia te perguntar. Quais outras contraindicações? Porque a gente conhece justamente mulheres que colocaram DIU e começaram a reclamar de um fluxo mais intenso, principalmente os dois primeiros, né? Cobre e prata. Um fluxo mais intenso, mais dor, né? Mais cólica. E aí, todo mundo pode colocar? Tem isso também, né? Às vezes tem algum tipo de contraindicação para algumas mulheres ou não?
Sim. Em DIU em geral, mulheres que têm má formação uterina não são aconselhadas a colocar, justamente porque ele fica ali inserido no útero e ele precisa de um útero que esteja funcionando corretamente para segurar ele. Então, mulheres com mioma, má formações uterinas, é indicado que elas não usem. E aí tem especificidades a partir do tipo, hormonal ou não hormonal. O de cobre e cobre prata, assim, o de cobre ele funciona da mesma forma sendo cobre ou cobre e prata. A prata é justamente para tentar reduzir o cobre forma um pouco de inflamação no colo uterino da mulher. E aí a prata tenta amenizar essa inflamação, porque essa inflamação faz com que a mulher tenha mais sangramento e também mais dor durante o período menstrual, então seriam cólicas. E aí ele é contraindicado justamente para mulheres que podem ter muito sangramento, para mulheres que têm tendência à anemia ou que são anêmicas, mulheres que têm... Enfim, tem até pessoas que são, por exemplo, vegetarianas, que os ginecologistas às vezes ficam assim, talvez não seja a melhor opção para você.
Entendi.
Porque você perde muito sangue, vai aumentar o seu fluxo. Então, é uma preocupação. Então, também mulheres que têm doenças que possibilitam ter maior cólica, também não é indicado. E o hormonal não tem tantas contraindicações. A maior parte das contraindicações são mais físicas, assim, no sentido, talvez você fique com mais acne. Talvez durante os primeiros meses você possa ter uma desregulação do peso. Então, pode aumentar ou não.
Entendi.
E os médicos insistem em falar que isso não é algo que vai ocorrer durante todo o período em que você está usando o DIU. E porque é uma discussão também que existe de, coloquei o DIU hormonal e engordei 10 quilos.
Sim, sim. Já tive conhecidas que já reclamaram disso.
É. E os médicos, pelo menos os que eu entrevistei, defendem muito de que isso só pode acontecer nos primeiros meses, que é um período de adaptação, e depois volta ao normal e já não depende tanto do DIU. E falaram que podem ser fatores externos que podem levar a isso. Perfeito. Mas seriam essas, assim.
Perfeito. A gente já falou aqui, pessoas de qualquer idade pode colocar o dispositivo. Dói? Você falou que, né, obviamente, prato, cobre podem aumentar aí a cólica, que por si só já é uma dor. Bom, quem tem cólica sabe que dependendo do grau, né, chega a ser uma dor muito, muito forte, excruciante. Já sabemos disso. E para colocar, a operação é simples, precisa ir no hospital, pode ser feita numa clínica?
O DIU foi feito para ser um procedimento ambulatorial.
Ah, então simples.
É um procedimento simples, mas... Enfim, não é sempre que funciona dessa forma. Existem diferenças, segundo os médicos, cada pessoa sente dor a partir do que aguenta, do que é de cada pessoa. Então, tem mulheres que sentem muita dor, que chegam a ter desmaios, a vomitar no consultório. Tem mulheres que não sentem dor nenhuma, que inseriu ali e segue a vida normal. E aí... Tem como você prever antes se a mulher pode sentir muita dor, hein? Porque antes de colocar o DIU, você mede o tamanho da cavidade uterina da mulher. Então, quando você vai colocar o item... Nossa, eu tô me sentindo médica já.
Falou com tantos.
Que isso. Mas aí, quando você coloca o dispositivo pra medir, você já consegue perceber se a mulher está sentindo essa dor, como ela reage, para você entender se vale ou não colocar com anestesia ou sem anestesia. Porque tem isso, no Brasil a gente tem o direito de colocar com anestesia, tanto no SUS quanto pelo plano de saúde, e o plano de saúde cobre tudo.
Não é pago, assim, obviamente, né, pelo plano de saúde. Depende do plano de saúde, claro, mas então não é um procedimento que você precisa desembolsar uma quantia. É até um comentário no YouTube. Ká Giovanni, o fator econômico ainda é um problema?
Mas sim.
É um problema? Então não necessariamente por conta do dinheiro desembolsar.
Isso, mas é porque, por exemplo, no SUS você só pode colocar o DIU de cobre. Então, se você tem grandes sangramentos, você não vai colocar o DIU de cobre, você não vai colocar no SUS, você precisa ter um plano de saúde ou ir pelo particular. Indo pelo particular, você precisa pagar tudo, obviamente, e pelo plano de saúde, que às vezes é mais difícil de você conseguir e tudo mais. E os hormonais, eles são mais caros do que os não hormonais, até para você ter acesso ao DIU. Então, tem algumas complicações ainda por causa disso.
Perfeito. Então, era a minha próxima pergunta. Quão fácil é você colocar um DIU, por exemplo, na rede pública? Você tem uma fila grande? Enfim, você tem que esperar muito tempo? Ou chegou, enfim, se tiver alguma vaga, alguma coisa, você já faz?
Então, é o SUS, né? A premissa de que você vai esperar já está ali.
Já está ali, já está
já
no
está
kit.
Posta.
Exato.
Mas o certo, que os ginecologistas falam de como funciona, você chega lá numa UBS, que é uma rede ambulatorial, como o DIU pode ser colocado de forma ambulatorial, o certo era, você chega, você vai ter uma consulta e você vai passar pelos processos de decisão de por que você vai ter o DIU, e aí então você vai colocar o DIU ali mesmo, sem nenhum problema. Mas não é exatamente isso que acontece. Primeiro que a demora é gigantesca. E segundo, a gente tem um levantamento que saiu numa matéria da Bárbara Blum, que ela também é repórter do Todas. Sim. E ela fala sobre São Paulo, mas eu acho que a gente pode ter uma ideia a partir de São Paulo de como funciona no Brasil, de que de todos os procedimentos por DIU colocados nos últimos 5 anos, só 3 foram realizados em UBS. E 2,3% deles foram concentrados em... todos esses procedimentos foram concentrados em 2,3% dos hospitais, dos institutos que realizam. E a maioria era hospital, o que não faz tanto sentido. Aí uma explicação das especialistas que ela entrevistou é justamente de que talvez, por ser em hospital, seja um DIU que é colocado logo após o parto. Porque o parto, você não precisa esperar tanto tempo. Tipo assim, você tem uma data em que vai acontecer e você vai precisar passar por aquele procedimento. Um DIU que você coloca sem o parto, você não é prioridade. Você não é urgência nenhuma. Então, você vai ter que esperar até abrir uma vaga. Um parto já é uma urgência. Vai acontecer e você aproveita e coloca o DIU. Então, o que as especialistas acreditam é que isso tenha acontecido, que a maioria dos DIUs colocados em São Paulo pela rede pública tenham sido em mulheres que acabaram de fazer o parto e aproveitaram para colocar o DIU.
Perfeito, já está lá, né? Já faz o procedimento, que é um procedimento simples, claro, com o aval da gestante, obviamente.
Exatamente.
Não é mesmo, se ela quiser se proteger nesse sentido. E com os especialistas que você conversou, né, eles estão notando um aumento na inserção do DIU mesmo entre as mulheres?
Eles falam que é mais popular, que tem sido mais popular justamente por esses benefícios que são de não depender da mulher. E a outra, há alguns anos teve um grande movimento contra a quantidade de hormônios nos anticoncepcionais, o que amedrontou muitas mulheres. Então, elas correram de um método anticoncepcional com muitos hormônios e encontraram o DIU, que também é muito efetivo e é de longa ação e você não precisa... E tem todas essas vantagens, né? Você não precisa ficar ali tomando e não tá colocando hormônio na sua corrente sanguínea. Então, eles falaram que tem sido cada vez mais um meio que as mulheres estão adotando.
Perfeito. Mesmo o DIU sendo hormonal, o hormônio vai para a corrente sanguínea ou não? No caso, Mirena.
É muito pouco. Enfim, eu fiz essa matéria e coincidiu com o momento que eu estava procurando para mim mesmo.
Olha,
DIU.
Conte isso.
Eu falei, nossa, vou aproveitar e conversar com eles. E era justamente o medo que eu tinha. Eu imagino que muitas mulheres têm. Então, eu perguntei, tá, mas esse hormonal vai ser a mesma coisa de estar tomando uma pílula? E aí eles falaram que não, assim. Teve um que ele citou que o que do hormonal, porque ele é tópico, né? Então ele fica ali no lugar no seu útero. Mas acaba que cai na corrente sanguínea de alguma forma. Mas ele falou que cerca de 2% do hormônio que tá ali cai na corrente sanguínea. E ele falou que corresponde mais ou menos o que tá ali por um mês do DIU hormonal. Corresponde a duas pílulas de uma cartela de anticoncepcional. Como se em um mês inteiro você tomasse só duas pílulas.
Ah, é bem pequeno.
Então é bem menos.
Bem menos.
É. E aí ele falou que não chega a afetar, tanto que tem alguns estudos que têm sugerido o Kailina, que ele tem ainda menos hormônio do que o Mirena. E eles estão estudando a chance de aplicar ele mesmo em mulheres que tiveram câncer de mama, por exemplo.
Entendi.
Porque algumas mulheres que tiveram câncer de mama, elas não podem tomar nada com hormônio. Com hormônios femininos, mas algumas delas também têm dores de cólica ou então tem um fluxo muito intenso e não poderiam usar o de cobre.
Entendi. E aí, como você falou, o fluxo aumenta. Né?
Isso. E aí, como um estudo, uma forma de ajudar elas é esse, de talvez o Kailina possa ser aplicado porque é muito pequena a quantidade de hormônio.
Muito interessante, esse movimento é bem recente, inclusive tem pessoas muito ativas nas redes sociais em relação né, a hormônios, a quantidade que a gente ingere, né, principalmente as mulheres, como método contraceptivo. Queria tirar uma dúvida técnica, né, no sentido do DIU, tanto de prata, de cobre, quanto os hormonais. E, obviamente, ele é para contracepção, para prevenir, né, a gravidez, evitar a gravidez. Quando você tira esses DIUs? Prata, cobre e os hormonais. Tirou automaticamente na sua próxima relação sexual, já há um risco de você engravidar ou não? Ou o corpo, ele precisa ainda se recuperar, digamos assim, ele ainda tá com, digamos, resquícios, no caso do hormônio, né?
Isessa, eu não vou saber te responder. Aí eu não cheguei a perguntar essa para os especialistas.
Sem problema. Vamos falar então da questão da... De novo, da eficácia. Uhum. Só que agora focando um pouquinho nas redes sociais, porque... Enfim, gente, mulheres, homens, pessoas compartilham suas experiências nas redes sociais, mas às vezes essas experiências acabam talvez assustando outras pessoas, principalmente pessoas que não querem ter filhos e estão usando o DIU para isso. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Muitas mulheres estão compartilhando suas experiências de bebês nascendo de DIU, segurando o DIU. A gente sabe que isso não... Eu vou te perguntar se isso é possível, se é possível o bebê literalmente, né, nascer com o DIU, mas estão fazendo de uma brincadeira, né, no sentido da piada, sim, porque do tipo, estava usando o DIU e engravidei mesmo assim, olha aqui o bebezinho, meu filho segurando. Isso causa, né, um pavor, digamos assim, ou um desconforto nas pessoas que não querem ter filhos. Da onde vem isso? Claro que nem todo método contraceptivo é 100% eficaz, como você falou. Uhum. Mas é muito eficaz ainda, né? Então, mas pode acontecer, certo?
Sim, é isso. Pode acontecer dele vir segurando...
Pode acontecer mesmo?
O DIU. Porque acho que isso aconteceu em um caso, dois casos, em que tipo, tem fotos e aí compartilham pelas redes sociais.
Aí parece...
E parece uma grande coisa, mas os números ainda são os números. É 99,8%, 99,5%. Tem coisas que interferem, tem fatores que interferem. Por exemplo, colocou o DIU, mas só que logo antes ou sem esperar o tempo do DIU começar a funcionar no seu corpo, teve as relações desprotegidas. Tem mil e um fatores que podem ter a ver. Tem outros fatores que os médicos falaram. Por exemplo, se você tem alguma infecção vaginal, alguma infecção ali na base do útero e você coloca o DIU, não vai funcionar direito. Então, é uma contraindicação também. Mulheres que têm malformações na uterinas também podem ser, tipo, não vai ser tão benéfico para elas o DIU. Então, tem uma série de fatores que pode levar a isso, mas eu confio muito, assim,
que...
Sim. Porque se for assim, a gente vai ficar preocupada com tudo, nunca vai ter uma paz, assim, porque é a mesma coisa, anticoncepcional também pode falhar.
Pode. Mais ainda, né, porque você pode esquecer de tomar.
Exatamente, o preservativo também pode falhar, pode falhar, tipo, não há o que fazer.
Se a mulher quer colocar um DIU, então ela tem que ir para um ginecologista, certo?
Isso.
Quais são os passos?
É isso, você vai no ginecologista, afirma que você quer um método contraceptivo, como vai ser o DIU. No plano de saúde, eu acho que é mais simples do que no SUS. No SUS tem que passar, de forma ambulatorial, tem que passar por uma série de exames que são feitos em horário comercial, durante algumas semanas, então pode ser um problema. No Brasil, a gente tem um planejamento familiar pelo SUS. Então, quando uma mulher fala que ela quer colocar o DIU, ela acaba tendo que participar desse planejamento familiar, entender o que significa colocar o DIU, entender quais são as opções dela, para depois, então, conseguir colocar.
Perfeito. E, de novo, gente, vai da escolha da pessoa, do jeito que você quer se proteger. Existem diversos meios contraceptivos para você prevenir uma gravidez, mas como... Sim. A Giovana Oliveira falou aqui, estamos falando de gravidez, para se prevenir contra ISTs, camisinha sempre, certo, Giovana
Isso,
Oliveira,
exatamente.
Repórter de Equilíbrio e Saúde, muito obrigada, lindona, por vir novamente, por explicar pra gente, acompanha as matérias de Giovana Oliveira na Editoria de Equilíbrio e Saúde, também no Todas, que há essa...
E a gente fica ali, todo mundo meio junto.
Perfeito, lindona, volte mais vezes pra falar de direitos reprodutivos, coincidência, não é mesmo? Ou tipo, pra falar sobre outras coisas também, muito obrigada.
Perfeito, muito obrigada, Isa.
Valeu. E muito obrigada a você também, que assistiu Como é que é de hoje, semana começando, amanhã espero vocês. Tchau!